Oi, seja muito bem-vindo ao EconOlivia, um podcast apresentado por mim, Olivia Carneiro, uma economista formada pela USP, especialista em políticas públicas com mestrado pela Universidade de Chicago. Mas cara, nem esquenta, aqui o papo é leve e descontraído. Eu trago tudo o que eu aprendi com os meus professores ganhadores de Nobel para a gente debater as notícias mais relevantes. Enfim, formar nossa opinião baseado em dados, baseado na ciência, pra gente debater, enfim, do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo.
E aí, boa noite.
É o seguinte, vamos começar do começo. Piso salarial. Muita gente pediu pra eu comentar isso. Eu não estou muito por dentro do assunto, então eu não vou falar detalhes, porque eu não posso falar detalhes de uma coisa que eu não estou por dentro. Mas eu vou falar na teoria econômica o que isso pode significar, tá bom? Seguinte, pra quem não tá sabendo, o que, que aconteceu? Fizeram uma proposta para que os enfermeiros, os profissionais de enfermagem, tivessem um piso salarial. O que é piso salarial? Mínimo, é tipo um salário mínimo, entre aspas, né? Um mínimo que se pode para aquela categoria, né? O mínimo de salário que é aceitável para aquela categoria. Então, se você tem uma casa de repouso e você contrata profissionais de enfermagem para sua casa de repouso, e aí você paga um salário de R$2.000 para cada funcionário. A partir do momento que esse piso salarial de... Eu não vou falar detalhes, porque eu realmente não sei os detalhes, tá? A Câmara, o Senado aprovam um piso salarial de R$5.000. A partir do momento que esse piso salarial é aprovado, sancionado, você não pode mais pagar R$2.000 pros seus funcionários da sua casa de repouso. Você vai ter que pagar R$5.000. Isso que é o piso salarial. A legislação obriga um valor específico para você pagar minimamente os seus funcionários daquela categoria. Beleza. Tem o lado dos profissionais de enfermagem, que provavelmente para eles conseguirem fazer essa mobilização a ponto de negociar um piso salarial, provavelmente deve haver, em algum contexto, pelo menos um contexto, em que seja difícil para o profissional de enfermagem negociar o salário dele. Eles devem estar ganhando pouco, com dificuldade de negociar aumento, por isso eles vão lá e pedem, né, advogam, é isso que a gente chama de advocacy ou lobby, para o Congresso, Senado, Presidência, sei lá, ministérios, agirem, colocar esse piso salarial para eles ganharem a partir de um mínimo que eles consideram aceitável ou alguma coisa do gênero. Deixa eu ler o comentário. Júlio César falou assim: se tem noção que o técnico em enfermagem aqui na fronteira do Brasil com o Paraguai ganha 1.480. O líder do governo votou contra o piso. Bom, eu não vou entrar nessas minúcias de quem votou contra, quem votou a favor. O que eu vou comentar é a lógica econômica, porque eu também nem tô por dentro a ponto de poder comentar muito mais além disso. Eles foram lá, negociaram um piso salarial maior do que aquilo lá que estava acordado. Quer dizer, maior do que aquilo lá que eles tinham. Qual que é a consequência disso? Existem várias consequências possíveis. Uma consequência, que é a primeira que vem à cabeça de um economista quando ouve falar de piso salarial, é o fato de que, se eu sou dona de uma casa de repouso e eu tenho 3 funcionários que são enfermeiros na minha casa de repouso, e eu pago um salário de R$2.000 para cada um deles, a partir do momento que o piso começa a valer, eu tenho que pagar um salário de R$5.000 para cada um deles. Então, antes, o meu gasto com profissionais de enfermagem era R$6.000. A partir do momento que o piso salarial de R$5.000, isso é um exemplo hipotético, tá? Não é isso que tá acontecendo na realidade, é só para vocês acompanharem o raciocínio comigo. Aumenta o salário para R$5.000, ao invés da minha despesa, né, da minha folha de pagamento ser R$6.000, a minha folha de pagamento passa a ser R$15.000. Então, aumenta muito o custo para mim. Nesse cenário hipotético, imaginário, não é assim, não é isso que tá acontecendo, tá? Não é tão grande assim a diferença. Tô colocando aqui um cenário imaginário, vou reforçar isso várias vezes para todo mundo entender que eu não estou falando da realidade, eu estou colocando um cenário hipotético pra gente entender o racional econômico por trás. Então, eu sou dona de uma casa de enfermagem, de uma casa de repouso, pago um salário de R$2.000 pros 3 profissionais de enfermagem que trabalham na minha casa de repouso. Aí vem o governo e fala: agora tem um piso salarial, você vai ter que pagar no mínimo R$5.000. O piso, né? O mínimo é R$5.000. O piso é disso, né? De piso do chão é o mínimo que você consegue pisar, né? Então, o piso é de onde parte o salário. Aí você vai ter que pagar, eu vou ter que pagar um salário de R$5.000, então aumentou minha despesa para R$15.000. O que que acontece? Das duas, uma. Se eu não tiver reserva, se eu não tiver flexibilidade, porque pode ser que eu seja uma muquirana, é possível, que eu seja uma muquirana, que eu ganhe muito dinheiro com a minha casa de repouso, mas muito, 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 muito dinheiro, e tudo aquilo foi pro meu lucro, e aumentou o piso, tudo bem, eu tiro um pouco do meu lucro e pago os meus funcionários, e tá tudo bem, porque eu vou continuar tendo lucro, porque eu sou uma muquirana, e nossa senhora, tudo bem, não vai fazer diferença. Mas pode ser também que eu não seja seja uma muquirana, pode ser também que eu seja uma pequena empresária que tem essa casa de repouso e eu só tenho 3 funcionários de enfermagem, a minha casa tem um custo muito alto, porque, né, despesas médicas geralmente são muito altas, e aí esse aumento no custo de 6 mil para 15 mil vai me desonerar muito, vai me dar prejuízo, eu vou deixar de ter lucro, vou passar a ter prejuízo. E eu não posso viver, né, eu não posso manter um negócio em que só me dá prejuízo, não me dá lucro. Então não faz sentido que eu mantenha isso. Então, o que que eu vou fazer? Ou eu vou propor para os funcionários, né, pro pessoal de enfermagem, reduzir a jornada, falar, olha, você vai ganhar 5 mil, o equivalente a 5 mil, só que eu só vou te contratar por meio período. Então eu vou te pagar, na verdade, metade disso, de acordo com a legislação, etc e tal. Ou eu vou virar para eles e falar assim, eu vou te contratar por PJ, porque eu não consigo mais arcar com esse custo. Então, ao invés de contratar você assalariado, eu vou te contratar como pessoa jurídica. Assim eu contrato o seu serviço como PJ, CNPJ, ao invés de ser pelo CPF. E aí eu reduzo o meu custo e aí eu consigo te pagar o que dá, mas eu não vou te pagar 5 mil reais por mês. Eu vou te pagar o que eu posso pagar, que no caso vai 2 mil, vai 3 mil reais. Eu te dou esse aumento. Outro cenário é eu virar e falar assim, olha, esse custo tá muito alto, eu não consigo arcar com tudo isso. O que que vai acontecer? Eu vou ter que demitir alguns de vocês pra eu conseguir pagar o salário de vocês. Então eu vou lá e aí eu demito algum que seja, enfim, mais custoso, ou enfim, eu demito algum dos meus profissionais de enfermagem e assim eu consigo pagar o salário de 5 mil pros que ficarem. Seja que tenha ficado um, tenha ficado dois, não sei, mas eu vou ter que demitir alguém pra conseguir pagar o salário mínimo, né, que é aquele piso salarial. Então vocês estão entendendo? Quando existe essa imposição do governo de um salário mínimo, de um piso salarial, eu vou ter mais custo, né? Porque se eu estava pagando o salário mínimo, era porque aquela era a operação financeira da minha empresa. A partir do momento que se impõe que eu vou ter que aumentar a operação financeira da minha empresa, ou eu vou ter que realocar os meus custos, isso significa diminuir jornada ou demitir alguém, ou eu vou falir, né? Eu vou desbancar, a menos que seja, obviamente, uma empresa extremamente lucrativa, que a gente sabe que no setor de saúde não tem muito, não é um cenário muito factível, porque o setor de saúde tem muito custo, mas a gente fica, nossa, mas então, e os profissionais de enfermagem, como é que faz, né? Eles têm um salário indigno, eles têm um salário ruim, eles têm um salário baixo. Eu não sei como é que é, então eu não vou entrar nas minúcias desse setor, né, no mercado de trabalho, porque eu realmente não manjo desse setor, então eu não vou falar de uma coisa que eu não entendo. Ah, alguém falou uma coisa legal aqui. Eli Caldas falou assim, outra coisa é a redução de leitos. Exatamente, eu posso diminuir também. Só que pra eu fazer a redução de leitos, significa que eu vou demitir alguém, né? Se eu vou diminuir a minha demanda, então significa que provavelmente eu vou demitir algum funcionário. O Elton falou assim, diminuir lucros para pagar o valor justo. Elton, isso que eu queria falar com vocês. Vocês vivem, alguns de vocês, né, vivem no mundo de achar que quem é dono de empresa é rico. Mas isso não é verdade. Mais de 50% dos empregos formais que a gente tem aqui no Brasil são de pequenas empresas. Ou seja, de uma vendinha na esquina que tem 2 funcionários, daquela tia que faz costura e tem 1 funcionária. São pequenos empresários. Não são empresários multimilionários que têm zilhões de reais. E nesse setor da enfermagem também, nesse setor da saúde, tem muito disso também. Tem casa de repouso, que não é um negócio extremamente lucrativo a ponto de você poder aumentar o salário abruptamente, sem ter um prejuízo ou ter que realocar as suas tarefas, né, as suas tarefas financeiras. Então é uma discussão delicada, não é simplesmente virar e falar assim, ah, então vai acabar com o lucro do dono do negócio e aí a gente pega e distribui o lucro para o assalariado. Não é assim que funciona. A gente está falando de, existem os mega empresários, existem sim, mas a gente não pode pensar no mercado só olhando para eles, porque a grande maioria do nosso sistema econômico é de pequenos empresários, de micro empresários. E esses caras não têm um lucro cabuloso. Muito pelo contrário, muitos deles são endividados. É muito problemática essa discussão para você simplesmente reduzir e falar, ah, eu pego o lucro e divide ali. Porque não é assim. Vamos lá. Alguém falou aqui, ó.
Empresa sempre repassa os custos, exatamente.
Se a gente tá falando, isso é o ponto que eu acho mais importante de vocês entenderem. Toda vez que a gente fala de aumento de salário, de aumento de piso salarial, de aumento de encargo trabalhista, automaticamente, não pensa... Eu sei que é a tendência, porque é até cultural, a tendência é a gente pensar nos grandes empresários, né? A gente pensa, sei lá, no McDonald's, nessas empresas gigantescas que têm margem, de fato, pra mudar os salários, enfim, mudar algumas coisas deles de uma maneira grandiosa. gostosa. Mas ao invés de pensar nesses grandões, pensa no pequenininho. Quando você pega um supermercadinho de bairro pequenininho, e pensa, ah, esse cara vai ter um aumento no imposto dele. Ele não vai poder tirar do lucro dele, porque ele tá no limite da margem de lucro dele. Ele vai ter que repassar, não tem jeito. Pensa sempre no menor empresário possível, na pessoa mais... Essa pessoa que vai se ferrar. E é essa pessoa que provavelmente é a maioria. Não é o Albert Einstein, entendeu? Que vai ter que aumentar o salário das enfermeiras, que provavelmente já ganham muito. O que você tem que fazer? Existe esse problema do salário. O que a gente pode fazer para aumentar o salário dos enfermeiros, né? Dos profissionais de enfermagem, sem prejudicar? Uma opção é o próprio Estado, como contratante, aumentar o salário dos seus funcionários, né? Dos seus profissionais de enfermagem. Então, o Estado é um concorrente. Por exemplo, no direito a gente tem isso com muita clareza. Eu vou usar o direito como exemplo. Quando um cara vai seguir uma carreira pública de ser juiz, de ser promotor, de ser defensor público, qualquer coisa dessas, a gente sabe que essa pessoa vai ganhar bem, né? Às vezes nem nesses cargos, num cargo mais técnico, a gente sabe que essa pessoa vai ganhar bem. Então, quando o cara se forma em direito, ele vai tomar a decisão do que ele vai seguir na carreira, ele pensa assim, olha, se eu fizer esse esforço pra entrar num concurso e ter essa estabilidade financeira, essa perspectiva financeira, eu vou ter esse benefício. E aí, se eu pegar o meu esforço e entrar no mercado de trabalho, provavelmente meu salário vai ser nesse patamar. E aí a pessoa faz o cálculo do que pra ela vale mais a pena. Às vezes vale a pena, por paixão, seguir o judiciário ou seguir a carreira advocatícia, não sei. Mas às vezes, pensando financeiramente, pensando no frigir dos ovos, a gente sempre pensa nisso, né? A gente sempre pensa, poxa, mas será que eu vou ter condição de me sustentar fazendo isso? E aí o cara olha pra carreira jurídica e fala, poxa, mas ganha tão bem, então vale o esforço de eu entrar pra carreira jurídica. O que eu quero dizer com isso? Que a carreira do profissional público, ela compete com a carreira do profissional privado. Então, quando o Estado vai lá e coloca um salário muito alto pro juiz, ele tá colocando a carreira do juiz como muito competitiva no mercado. Porque vai ter muita gente que vai querer aquele salário muito alto e vai ter uma concorrência alta para ocupar aquele cargo de juiz que ganha muito bem. Pro mercado privado, atrair essas mentes mais preparadas que concorrem pro cargo de juiz, eles têm que pagar um salário alto para eles conseguirem atrair os melhores profissionais, porque senão os melhores profissionais vão falar, não, quer saber, advogar paga mal, então eu vou ser juiz. Então, para que o mercado privado consiga contratar as pessoas boas também da área do direito, precisa oferecer um salário alto. A mesma coisa acontece no setor de saúde. Se hospitais públicos oferecerem um salário de enfermagem ou de médico, sei lá, de alguma coisa do setor público, o setor privado de saúde vai ter que oferecer um salário minimamente alto para conseguir atrair os melhores profissionais. Porque senão os melhores profissionais vão todos decidir ir para a carreira pública que vai estar pagando melhor, entendeu? Então, uma forma de aumentar, enfim, o salário indiretamente é pagando mais dentro, né, do público, pagando melhor os funcionários dentro, né, dos concursados, dos funcionários públicos. Essa é uma forma que não vai gerar um prejuízo. O que vai gerar é, na verdade, uma competição até sadia dentro do mercado, até que se adapte e entre num salário ok, né, para os profissionais de saúde. A Mônica falou aqui.
Dessa forma, o que você está explicando, o mercado se autorregularia, não precisaria de legislação para estabelecer piso.
Exatamente isso. A gente não precisa de um piso de salário para advogado, né? Porque a gente sabe que a tendência é advogado ganhar, em teoria, né? Ganhar bem, porque os melhores advogados, pelo menos, ganharem bem. Porque se eles não ganharem bem no setor privado, eles vão fugir para o setor público, que paga muito bem. E aí, gente, acabou? Encerramos o assunto piso salarial?
O que eu acho do STF intervindo nisso?
Eu não gosto, tá? O papel do STF não é esse. O STF tá lá pra defender a nossa Constituição. Pra assuntos econômicos, a gente tem Ministério da Economia, a gente tem, sei lá, a gente tem órgãos, né? Aquele órgão que regula o trabalho. A gente tem muitas instituições que trabalham pra isso, né? Pra regular economicamente as regras do mercado de trabalho e da remuneração e tudo mais. Então, assim, não é um papel do STF. E o STF faz tempo, né? Que a gente tá vendo que o STF fica fazendo coisa que não é muito papel deles. Eu não sei se isso é bom ou ruim, tá? Vocês vão pedir me perguntar minha opinião? Eu realmente não sei. Eu não sei o que é pior. O que eu sei é que eu não acho legal economia ficar sendo discutida por gente que não, né? Soluções econômicas sendo discutidas por juízes. Juízes estudaram pra fazer leis, não pra fazer análise econômica. Mas enfim, se ele contratar um economista pra fazer um parecer econômico que fundamente o argumento dele, eu até fico menos chateada. O que mais aqui?
O problema é que criar criaram um gasto e não informaram a fonte dos recursos. Mas, Olivia, o mercado está saturado. Muitas faculdades, mão de obra qualificada, há 15 anos estava melhor a enfermagem. Você acredita que esse pedido vindo do Barroso tenha partido dos grandões, hospitais, empresas?
Talvez, mas eu acho que não. Talvez, vai. Eu acho que não, falei besteira. Eu acho que talvez, tem grande chance sim, porque eles têm advogados fodas que têm acesso a esse tipo de juiz. Mas assim, eu não acho que essa discussão seja tão simples. Eu ia comentar algum comentário que vocês fizeram aqui sobre isso do mercado tá saturado. Qual que é o problema? A gente não tem que ficar tentando buscar. Isso é o que eu insisto, né? E aí tem um monte de gente que me confunde com gente que não entende nada de economia, né? O que eu tô falando aqui é como economista. Economista, mestre, etc e tal. Não adianta a gente tentar fazer o mercado funcionar, ser mais produtivo, criando novas leis. O que faz o mercado ser mais produtivo são as condições para que o mercado opere melhor e assim ele remunere melhor os seus funcionários. Eu vou dar um exemplo, como sempre, da economia americana, porque eu acho que serve como de exemplo legal. Nos Estados Unidos, o que acontece geralmente, as regras trabalhistas lá não são tão pesadas quanto as nossas regras trabalhistas. As regras trabalhistas lá nos Estados Unidos são mais leves. E isso significa que existe maior flexibilidade para o empregador impor as condições ao empregado. Por exemplo, eu posso contratar num regime de horas que não é que nem o nosso, que tem que ser 40 horas semanais, etc e tal, com vários encargos. Não, eu posso fazer uma coisa flexível. E assim o cara pode ter mais de um trabalho. Inclusive, é muito comum que eles tenham mais de um trabalho lá nos Estados Unidos, justamente porque as regras trabalhistas são mais flexíveis. A pessoa consegue fazer a grana dela trabalhando mais ou, enfim, alocando da maneira como ela acha melhor. Isso faz com que, quando a gente estimula o mercado, né, para ele crescer e se desenvolver, ele consegue contratar mais e gerar mais concorrência. Então, oferecer salários melhores que tenham pessoas interessadas em trabalhar. E assim, quanto mais você tem oportunidade, melhor você vai acabar remunerando, porque, entendeu? Porque vai existir mais pessoas interessadas e assim por diante. Então, é uma combinação de fatores que é o seguinte: você tem que ter uma condição propícia para o empregador poder empregar e uma condição boa para o profissional conseguir se desenvolver e ser interessante para o empregador poder empregar. A gente tende a pensar sempre, ai, mas coitado do trabalhador que é explorado e não sei o quê. Para a gente criar um ambiente que o trabalhador seja menos explorado, a gente tem que qualificar esse trabalhador. Um exemplo maravilhoso que a gente tem disso, real, e que dá para mostrar que no Brasil seria possível fazer isso, é a própria Coreia do Sul. A Coreia do Sul, há 30 anos, tinha uma condição econômica muito parecida com a nossa, de, vai, subdesenvolvimento, em desenvolvimento, né, processo de desenvolvimento. O que a Coreia do Sul fez para melhorar esse ambiente de trabalho e para melhorar as condições de mercado? A Coreia do Sul estimulou que as empresas se desenvolvessem, né, tivessem mais concorrência e recursos para serem mais competitivas internacionalmente, como a Samsung e várias outras marcas coreanas. E, em paralelo, eles investiram em educação, em formação profissional. Então, o maior investimento deles não foi ficar aumentando o piso de salário, foi em ficar qualificando a mão de obra. Hoje, o que a gente vê no Brasil é um problema muito sério de falta de mão de obra qualificada. A gente tem muita gente desempregada, só que grande parte dessas pessoas desempregadas são desqualificadas, porque existe muita vaga de trabalho para quem é estudado, para quem tem formação, para quem tem, enfim, formação técnica que seja, não precisa nem ser formação acadêmica de faculdade, mas uma formação técnica mesmo para ocupar cargos. Então, existe uma carência. De um lado, a gente está carente de contratar mão de obra, e eu falo isso como contratante. É muito difícil contratar pessoas qualificadas porque tá foda. A gente não tem mão de obra qualificada. E do outro lado, a gente tem uma massa de pessoas que querem trabalhar, mas não tem oportunidade para elas porque elas são uma mão de obra desqualificada. A gente não investiu o suficiente em educação, em preparo educacional, né, em preparo de formação para que a pessoa se torne um trabalhador, né, para que ele seja inserido no mercado de trabalho. E aí a gente cria uma sociedade que é cada vez mais dependente de auxílios. E veja bem, eu sou a maior defensora de auxílio, tá? Eu defendo renda básica universal, mas em uma condição em que o mercado seja competitivo e que a pessoa vai preferir trabalhar porque ela ganha mais e não vai preferir ficar em casa porque ela tanto faz. Ah, se eu ficar em casa ou se eu for trabalhar, vou ganhar igual, então vou ficar em casa. É essa lógica que muita gente gente tem. Se eu for trabalhar pra ganhar uma miséria, eu faço um puto esforço do cacete pra ganhar uma miséria, melhor eu ficar em casa ganhando outra miséria, entendeu? O que a gente tem aqui é isso. Se a gente investisse mais em educação, e eu não tô falando em faculdade, tá? Essa principalmente é uma das minhas maiores críticas ao PT, porque eles ficaram lá criando universidade, e esqueceram de investir em educação básica. Educação básica é fundamental. Não sei se vocês sabem como é que é o modelo na Suíça, o modelo na Alemanha, mas lá, quando você tá na escola, tem dois caminhos, né? Você pode escolher o caminho de seguir uma vida acadêmica não, né? De seguir uma formação acadêmica, ou seja, fazer uma faculdade, sei lá, seguir uma área mais que exige uma formação acadêmica maior, ou você pode seguir um estudo mais técnico. Então, desde já na sua formação, sei lá, na adolescência, com 16, 17 anos, você já começa a experimentar profissões que você pode escolher ser um técnico nessa. Então, por exemplo, se você quiser ser marceneiro é uma profissão que você pode ganhar muito bem, porque é uma profissão que exige uma qualificação técnica que é difícil de encontrar. Então, às vezes, você pode ganhar muito mais sendo marceneiro do que sendo carreira, sei lá, sendo matemático ou... Não, matemático foi um exemplo ruim. Do que sendo biólogo, por exemplo. Porque o mercado propicia isso. Então, não necessariamente fazer faculdade significa qualificar, entendeu? Não é isso que define qualificar o profissional, qualificar o ensino. O que define qualificar o ensino é dar oportunidade para a pessoa seguir uma carreira, seja ela qual for, seja uma carreira técnica ou uma carreira acadêmica, e que ela tenha os recursos para ela se desenvolver nessa carreira. Então, por exemplo, um adolescente lá na Suíça ou na Alemanha, sei lá, você escolhe, ah, não, eu não quero fazer faculdade, eu acho que eu não curto muito estudar essas coisas acadêmicas e tal, então eu vou seguir uma carreira técnica. E aí eu vou estudar para ser marceneiro, vou ver se eu gosto, vou estudar para ser outra coisa, qualquer outra coisa. Não tá vindo nada na minha cabeça. Só pensei em marceneiro porque eu olhei ali e pensei, poxa, esse armário que eu tenho em casa foi tão bem feito. E esse marceneiro mereceu ser muito bem remunerado, porque o trabalho dele foi muito bem feito. Mas não existe só o caminho da Suíça e da Alemanha, tá? Eu peguei Suíça e Alemanha porque é muito diferente do nosso sistema de ensino. Eu preferi explicar pra vocês como muito diferente. Mas o exemplo mais próximo mesmo da gente seria realmente a Coreia do Sul, que investiu massivamente em educação básica pra molecada aprender a ler, saber matemática, interpretação de texto, robótica, programação. E com isso eles têm profissionais qualificados. E eu não estou falando de profissionais que fizeram faculdade. Eu estou falando de pessoas que terminaram o ensino médio qualificados para entrar no mercado de trabalho. É disso que a gente precisa. Não é de faculdade. Eu insisto. Quem vem falar que precisa ter faculdade para vencer na vida, tá falando bobagem. Porque não precisa ter faculdade para vencer na vida. Faculdade é uma coisa opcional. Por isso que é faculdade. Porque é facultativo. Não deveria ser obrigatório, sabe? Não deveria ser o único caminho da sua vida. A gente precisa, sim, investir em educação técnica. Em educação básica e técnica, né? É, o sistema S é pra... em teoria é pra cuidar disso, mas, tipo, não pode ser só isso, né? A gente tem que ter isso, inclusive, nas escolas, meu. Na escola, eu acho do sistema suíço, eu acho muito legal, que na escola você já experimenta algumas profissões, né, técnicas que você pode escolher e seguir essa carreira desde cedo, sabe? E se aprimorar desde cedo, tipo, mecânico. Puta, mecânico, velho. Mecânico é uma profissão muito importante. E você pode começar desde cedo. Exatamente, bom ponto, Gabriel.
Você não é obrigado a viver a vida toda como técnico.
Meu pai, ele foi mecânico durante grande parte da vida dele. Da infância até a vida adulta. Depois de adulto que ele decidiu fazer faculdade, com 30 e poucos anos, acho que 33 anos que ele decidiu fazer faculdade, foi fazer faculdade de jornalismo. Então é isso mesmo. Assim, você pode ir evoluindo, né? Você não precisa seguir um caminho específico. Aliás, cada vez mais o mercado de trabalho pede isso, né? Pra você diversificar ali a formação e se adaptar, etc e tal. É isso, gente. O piso, né? O piso de enfermagem, da ótica econômica. Eu vou encerrar a live aqui primeiro. Muito obrigada a todos. Um beijo. Até amanhã, hein? Vocês nunca vão entender como funciona a economia.